E quero aqui dizer que não estou contra a nomeação do Levi para ministro, não. Está precisando de alguém que passe credibilidade. O que eu estou criticando é que a candidata Dilma dizia que isso era um pecado grave se a Marina fizesse, e ela não estava dizendo em nenhum momento que faria isso. Então, desmoraliza o processo eleitoral. Outra coisa, escondiam-se as dificuldades. Como é que é possível disputarmos uma eleição para fazer ou não a reeleição de um presidente se ele ou ela esconde os problemas? Espera passar a eleição para tirar o tapete que escondia a sujeira e diz, agora está aqui desse jeito, mas faz de conta que não existia e eu peço que o Congresso aprove que isso não deva ser feito. Eu ainda digo mais, passa a ideia de que a política é uma brincadeira, não é coisa de gente séria. Não podemos, por isso, senador Paim, eu concluo, dizer que essa é uma proposta que deva ser aprovada aqui. Ela tem que ser recusada até em nome da credibilidade do Congresso. Esse Congresso não tem mais gordura de credibilidade para queimar e vai tentar queimar agora a sua própria inanição de credibilidade. Mas eu falei, senador Paim, que ia dizer o que eu acho que deveria ser feito, para não ficar só num discurso crítico. Para mim, o governo deveria simplesmente fazer o óbvio, reconhecer que falhou e que superávit não foi aquele que se objetivava, não deu para cumprir a meta. Falhamos. Não precisa dizer que erramos. Não, falhamos. Não conseguimos manter. Pode até colocar causas para isso. Pode até dizer que a redução do preço de algumas das nossas commodities, das nossas mercadorias, caiu. Pode até dizer que, por diversos fatores, a produção caiu. E, ao cair a produção, caíram os impostos. E, ao cair os impostos, caiu a receita. E, ao cair a receita, aumenta o déficit. Pode até dizer isso. Pode jogar a culpa na Copa, que fez com que esse país ficasse paralisado durante um mês inteiro. E aí, pode ou não pedir desculpas, dizendo o óbvio. E depois disso, depois de reconhecer as dificuldades, de reconhecer os equívocos, depois de reconhecer que falhamos, simplesmente dizer, diante disso, em 2015, nós vamos precisar fazer sacrifícios. E para esses sacrifícios, queremos pedir a compreensão de todos os brasileiros e dizer quais são essas metas que vão ser cumpridas em 2015. É isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui claro, manifestando minha preocupação se for aprovada essa proposta e dizendo que tem o que ser feito no lugar disso. Não é uma questão de dizer não tenho o que fazer, tenho o que fazer. Reconhece-se, explica-se e propõe-se um comportamento para 2015, e se cumpre.
Me concede uma parte, senador Cristóvão?
Com o maior prazer, senadora.
Está no final já. Eu estava ouvi um pouco o seu pronunciamento do gabinete, e estava ouvindo agora. Vossa Excelência é uma pessoa que eu tenho muito apreço, consideração e respeito pela sua história, pela sua militância e, sobretudo...
Vice-versa.
Obrigada. E, sobretudo, por sua presença aqui nessa casa. Mas, em relação a esse tema, eu vou ousar discordar de Vossa Excelência, senador Cristóvão, porque a questão da meta fiscal, ela não pode ser um fim em si mesma. A meta fiscal é um instrumento de política fiscal, que é um das políticas macroeconômicas que o governo faz. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o governo tem que definir a sua meta fiscal. Ela pode ser superavitária ou não. A Lei de Responsabilidade Fiscal não diz que a meta tem que ser superavitária. Por que nós criamos e aderimos a esse regime de metas? Que foi, inclusive, algo proposto pelo professor Delfim, sabiamente, para que a gente pudesse reduzir a nossa dívida em relação ao produto interno bruto. Foi por isso. Obriga-se o Estado a fazer uma poupança maior, uma economia maior, para pagar mais juros e, portanto, diminuir o principal da dívida e diminuir sua relação com o produto interno bruto. Esse é o principal objetivo da meta fiscal superavitária, ou do chamado superávit primário. O Brasil adotou isso na década de 90, no início não conseguiu cumprir todas as metas adotadas, portanto, não há nenhuma irresponsabilidade nisso, porque já tivemos outros anos, inclusive com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a meta não foi cumprida, a meta definida, mas se convencionou a isso para que a gente pudesse reduzir a nossa dívida. Quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, nós tínhamos uma relação da dívida líquida em relação ao PIB de mais de 60%. Então, era uma relação muito grande. Isso tornava o país muito frágil no cenário internacional. E nós não tínhamos reservas cambiais também. Por isso que a gente precisava dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Pois bem, o presidente Lula promoveu uma série de ajustes. Entretanto, promoveu ajustes sem nunca tirar o foco de políticas sociais que pudessem melhorar a vida do povo brasileiro. Está aqui o senador Paim, que dirige essa sessão, que acompanhou esses governos do presidente Lula, acompanhou e acompanha da presidenta Dilma, e sabe que nenhuma política social, desde combate à fome, à miséria, políticas educacionais, sofreram para se fazer o equilíbrio fiscal. Obviamente que nós tínhamos também uma condição internacional muito diferente do que nós temos hoje. Nós tínhamos uma melhor condição internacional. Ou seja, o mundo, o globo, passava por uma situação de grandes investimentos, de recurso. Então, nós conseguimos fazer investimentos sociais e, ao mesmo tempo, reduzir a nossa dívida em relação ao PIB. Hoje, senador Cristóvão, a dívida pública brasileira é de 35% do nosso produto interno bruto. Nós reduzimos quase a metade o impacto da dívida pública líquida. Mas se não quiser falar da dívida pública líquida, que até tempos atrás era tida como grande referência da solvência de um país, depois, quando o Brasil conseguiu diminuir, disseram que era dívida bruta, e, portanto, o Brasil tinha uma dívida bruta grande, é importante dizer que mesmo a dívida bruta brasileira hoje é de 56% do produto interno bruto. É menor do que a dívida bruta alemã, é menor do que a dívida bruta americana, é menor do que a dívida bruta japonesa. Aliás, a nossa dívida líquida é menor do que a alemã, do que a japonesa, do que a americana. E hoje nós temos reservas de mais de 300 bilhões de dólares. Não devemos ao Fundo Monetário Internacional, e os nossos indicadores da macroeconomia, principalmente na área fiscal, são indicadores que mostram o equilíbrio financeiro brasileiro. Vou dar alguns exemplos. Em 2007, a nossa conta de juro consumia mais de 8% do produto interno bruto brasileiro. Hoje, senador Cristóvão, é menos de 5%. Nosso pessoal consumia 4,5% do PIB em 2003. Hoje é 4,1%. E assim vários outros indicadores. Aonde que nós crescemos, senador Cristóvão, em despesa? Na educação. Na sua área. Crescemos muito em educação. Se nós pegarmos o que era o comprometimento do PIB percentual em educação em 2003 e pegarmos agora, tivemos um crescimento grande. Assim como crescemos em saúde, é assim como crescemos em assistência social. Então, não há nenhuma irresponsabilidade e não há também nenhuma falta de planejamento da presidenta Dilma em pedir de forma aberta, tranquila e clara que esse Congresso Nacional que aprovou a LDO e que aprovou com essa diretriz de meta fiscal possa fazer não a sua revisão, porque não é esse o pedido, é para aumentar a possibilidade de abatimento da meta. Ou seja, nós não deixarmos de pagar investimentos e não deixarmos de bancar as desonerações fiscais. Isso é importante para o desenvolvimento do Brasil. Se Vossa Excelência me trouxesse na tribuna números como falta de dinheiro na nossa balança, falta de dinheiro nas nossas reservas, ou dissesse que nós estávamos com a dívida estourada, seja ela bruta ou líquida, eu poderia concordar com Vossa Excelência. Mas o superávit primário não é para arrumar um ano fiscal, não é para dizer que tem que gastar menos ou mais nesse ano fiscal ou que o descontrole aconteceu. aconteceu nesse ano. Muito pelo contrário, ele é simplesmente para abater os juros da dívida e, se for possível, o principal. Pergunta ao Vossa Excelência, que é um homem da área social que luta pela educação. É certo eu tirar da educação hoje os investimentos e não fazer para ter um primário maior, para pagar um juro de uma dívida que está comprometendo menos da metade do que comprometia há 10 anos atrás? É certo eu deixar de pagar investimentos que são importantes para o emprego desse país, para fazer um superávit primário, para pagar juros de uma dívida que caiu consideravelmente no Brasil? É isso que conta, senador Cristóvão. Às vezes eu vejo as pessoas falando sobre contas de governo sem levar em consideração esses números, que são os números que mostram a nossa saúde financeira. E tem que se considerar que nós estamos, assim como estávamos na época do presidente Lula, dentro de um cenário global favorável, nós estamos num cenário global absurdamente desfavorável. Nossos parceiros comerciais todos estão em crise, alguns começando a sair agora, outros reduzindo seu crescimento, como é o caso da China. Os países da Europa, e nós mantivemos emprego, menores índices de desemprego são os do Brasil, nós mantivemos a renda do trabalhador. Eu vou usar essa tribuna hoje, senador Cristóvão, para fazer um pronunciamento sobre a queda da desigualdade no Brasil. E a barbaridade se cometeu durante a campanha, em que afirmaram que em 2013 parou de cair a desigualdade. Uma mentira, e que agora os dados da própria ONU, Organização das Nações Unidas, mostram a verdade. O Brasil continua sendo um dos países em que mais cai a desigualdade, em que mais agrega a renda, em que melhora mais as condições dos pobres. Então, para mim, como militante, para mim, que sempre acreditei que a política é um instrumento de mudança para melhor na vida das pessoas, e acredito que para Vossa Excelência também, o que contam são esses índices. São esses índices macro que mostram a nossa saúde financeira, portanto, as nossas reservas, a nossa dívida, a nossa conta de juros, a nossa conta de pessoal, e aquilo que efetivamente está fazendo bem à população brasileira. E esse governo, senador Cristóvão, pode ter erros, qualquer governo tem. Vossa Excelência já governou também, já foi governador. Nós sabemos a dificuldade de governar. Mas se esse governo tem um mérito, e teve assim também o governo do presidente Lula, é de estar enfrentando um dos maiores problemas da raça humana, a fome. E hoje nós podemos nos orgulhar de ter um país como o Brasil, que é referência internacional no combate a essa chaga. Agradeço, senador Cristóvão, a oportunidade de trocar essa ideia com Vossa Excelência, porque acho que ela é relevante para o entendimento do momento que nós estamos passando no nosso país. Obrigada.
Senador, eu agradeço muito, porque permite enriquecer o debate. E eu vou tentar responder cada uma das perguntas, se não todas, a maior parte delas, e até gostaria de continuar isso em outro momento. Talvez não fale na mesma ordem, talvez até no sentido contrário, começando pela redução da fome no Brasil, que é um mérito, sem dúvida alguma, da história do Brasil recente, especialmente a partir do governo Lula. Isso se deve, em grande parte, à ideia de que existe uma fome que é falta de comida, como na África, e existe uma fome que é falta de dinheiro no bolso, como a do Brasil. Então, não era questão de fome zero, que era produzir comida. É questão de colocar dinheiro no bolso do povo. E aí, a Bolsa Família foi fundamental. Mas a Bolsa Família corresponde a 0,5% do PIB. Não é isso que está criando o descontrole. Aí, foi uma solução sábia, inteligente, ampliar a Bolsa Escola, fazê-la a Bolsa Família, no tamanho que chega a quase todas as famílias brasileiras. Mas isso não custa muito. Agora, quanto? É certo tirar dinheiro do social para pagar juros? Não. Porque ele não tira da Copa, da ineficiência, da corrupção, das desonerações para vender mais carros, para poder enfrentar o social. Nós escolhemos prioridades erradas, apesar das certas na área social. Tem outros lugares para tirar dinheiro. Agora mesmo concluímos. Eu fui o relator, gostaria até de ter sua opinião, da comissão para identificar fontes de financiamento para a educação no Brasil, presidida pela senadora Ângela Portela. Ali, nós identificamos 15 fontes, além de 35 bilhões do pré-sal, que dá para cobrir todos os gastos. Agora, vai exigir sacrifícios. A gente não quis fazer sacrifícios. A gente não quis fazer sacrifício em nenhum lugar ao longo desses anos. Desonerações fiscais. Tem que que reconhecer que houve erro no tamanho das desonerações fiscais. Erramos. Fizemos desonerações fiscais em setores que não conseguiram levar a uma taxa de crescimento satisfatória. A prova é que não vai chegar a 1%. Em geral, para bens de luxo, com a ideia de que geraria emprego. Houve erro. Tem que se analisar, sim, de uma maneira bem séria, os custos e benefícios das desonerações fiscais desses últimos anos. Vamos colocar mais um ponto. O problema de não trocar, o problema da solvência, claro que é uma questão dos juros, mas a questão da estabilidade vem da credibilidade. E aí é que, embora eu não tenha nenhuma simpatia pelos bancos, não dá para viver sem pagar os juros deles. Por quê? É como se fôssemos sequestrados. Quando a gente é sequestrado, tem que pagar o resgate. Não pagar o resgate é muito arriscado. E, de certa maneira, a gente talvez esteja fazendo isso, salvo que pode jogar a conta na inflação. E aí eu lhe trago outra coisa. Se a gente mudou a meta relacionada ao superávit, quem garante que não vai mudar a meta relacionada à inflação? Que já estouramos de 4,5% para chegar aos 6,5% quase, que é a margem de cima. Quem garante, se a gente passar para 6,7%, 6,97%, a gente não vai simplesmente dizer mudemos a meta inflacionária. Eu vou continuar respondendo. As condições internacionais. É verdade. Mas porque, em vez de mudar a meta, a gente simplesmente não explica ao povo brasileiro que não deu para cumprir a meta, porque as condições internacionais atrapalharam. E eu acho que não foi isso. Eu acho que não foi. Isso foi um componente pequeno da crise, foi importada. A maior parte da crise é de dentro da gente. Por que que a gente não fez isso que daria mais credibilidade a esse reconhecimento? É natural o reconhecimento de que se errou por tais e tais e tais e tais causas. Em vez de dizer, olha, tem uma crise internacional muito grande, então a gente não vai ver o problema aqui dentro. Vamos mostrar o problema transparente, não cumprimos mesmo a meta legal. Mas nós não queremos fazer isso.
É isso, por isso que está havendo esse congresso a mudança da meta.
Nós estamos mudando a lei.
Sim, estamos mudando.
Então estamos mudando a lei. Vai continuar na legalidade. Dizer, nós não cumprimos a lei por causa disso. Ponto. A gente, em vez de dizer isso, a gente está mudando a lei, para dizer, cumprimos a lei.
Não, estamos dizendo que não cumprimos a meta em razão disso e, portanto, estamos mudando a lei de diretrizes orçamentárias. É assim que funciona o processo orçamentário.
A senhora disse, mudando a lei.
Mas e por que não mudar a lei de forma clara, transparente?
Não. A gente pode até tomar mais empréstimos para cobrir o buraco que não conseguiu evitar.
Mas por que tomar mais empréstimos se nós não vamos ficar insolventes no orçamento, senador?
Para ter credibilidade.
Para pagar mais juros.
Não. Para ter credibilidade sem o que a economia vai entrar numa profunda crise, senador.
Não vai entrar.
Eu não sei, a senhora não estava aqui. Eu, pelo menos, eu parto de uma base.
Eu parto de uma base. É a próxima escrita. E se ela for... Ela está na sequência, ela vai falar logo em seguida. Eu quero lhe ajudar, senador Paulo Bauer. E se vocês concluírem, depois na fala dela, o senhor faz a parte e o debate continua.
Eu vou parar, então.
Eu vou concluir. Eu também vou concluir.
Para ajudar ambos que querem viajar aqui. Hein? Tanto o senador Eunício como o senador Paulo Bauer.
Tem uma base aqui sem a qual a gente não consegue nem raciocinar igualmente, nem debater. Eu acho que hoje um dos fatores de produção é credibilidade. Não que eu goste disso. Mas é a realidade. Vivemos num mundo fluido, como alguns dizem, em que o dinheiro vai de um lugar para outro com uma rapidez que não adianta estatizar os bancos, não adianta fechar as fronteiras como antigamente podia fazer. É a credibilidade que segura. E estamos ameaçando. E, finalmente, tinha outros pontos aqui das suas falas que foram muito interessantes, mas o problema da dívida interna e da dívida externa. Claro que a dívida interna é a que define se um país está ou não com solvência para se manter funcionando. Mas os juros vêm da dívida bruta. E é aí que vem uma coisa interessante. A dívida bruta que a senhora falou, verdadeiramente, da Alemanha, é maior que a do Brasil. E por que a taxa de juros lá é menor? Credibilidade. E não culpa da presidenta Dilma, nem desses últimos governos. desculpa até de não termos pago dívida no passado sob a forma de não pagar dívida. Geramos uma incredibilidade e aí a nossa taxa de juros é mais alta que os outros. O que nós estamos fazendo, de certa maneira, vai jogar mais lenha na fogueira da falta de credibilidade do Brasil no mundo e para os agentes econômicos. Por isso, eu vim aqui manifestar minha preocupação sobre o que vai acontecer se aprovarmos isso, em vez de reconhecermos os erros e determinarmos o que devemos fazer para 2015 e pedirmos o apoio do povo brasileiro inteiro, inclusive do Congresso, situação e oposição, fazendo uma grande frente para enfrentar as dificuldades. Mas isso só depois do reconhecimento de que erramos e que, para acertarmos, temos que ter novos caminhos e, sobretudo, a garantia de que cumpriremos os nossos compromissos. Eu não sei se posso ou não dar. Aí depende do senhor, presidente.
Eu prefiro que, na sequência, quando a senadora subir à tribuna... Não, ele está esperando para falar já. Ele quer que eu chame ele, o senador Paulo Bauer. Mas eu quero que o senador Gustavo termine de Paulo Bauer, depois de Vossa Excelência.
Eu não vou dizer que concluí, porque eu gostaria muito de continuar debatendo com a senadora e com outros. Chegou agora o senador Armando, que vai ter responsabilidade. Bem, eu não terminei, mas vou parar.